Meus irmãos, nós estamos aí em 40 dias de comunidade com essa temática: juntos somos melhores. Não sei se você conseguiu identificar aqui, cada personagem da Companhia do Lume trata de um propósito. A primeira semana nós trabalhamos aqui que você precisa pertencer. Você precisa pertencer a uma comunidade. E nós entendemos que você só pertence a uma comunidade quando você é identificado numa célula, quando você é identificado na escola bíblica que nós temos aqui aos domingos. Se você vier aqui e ficar apenas participando do culto à noite, você não vai pertencer à igreja. Então é muito importante que a igreja, a comunidade aqui, a nossa igreja, identifique você, porque nós gostaríamos que você pertencesse à nossa comunidade. Nós gostaríamos muito que você estivesse conosco, porque nós aprendemos que a comunhão é terapêutica, a comunhão cura, a comunhão é restauradora, ela faz bem a você. Então você precisa pertencer à igreja. E você não pertence enquanto você não for identificado por um pequeno grupo. E se você deseja pertencer a um grupo, uma célula, olha, pastor, eu quero pertencer à igreja. E eu não estou falando de você ser batizado, eu estou falando de você fazer parte da comunidade no sentido de ser ajudado, ser abençoado, porque a nossa comunhão é abençoadora. Então nós gostaríamos, e às vezes a gente fala que você procurasse alguém, mas eu gostaria que nós, os membros da igreja, procurassem você. E eu gostaria de fazer um pedido a você, coisa rápida, sem constrangimento. Todas as pessoas que nos visitam nessa noite, seja de primeira vez ou tenham vindo aqui, fique em pé. Olha, temos várias pessoas. E eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que você visualizasse essas pessoas e no final do culto você fosse falar com elas, conversasse com elas, que você fizesse um convite especial para ela ir à sua casa. Domingo eu falei que vocês podem convidá-las para uma refeição, para um almoço, para um café. Se quiser convidar o pastor para ir junto, não tem problema. Muito obrigado pela presença de vocês. Nosso desejo é que vocês sintam-se bem aqui em nosso meio. Essa semana, nós estamos iniciando uma nova temática. Nós gostaríamos que vocês, olha bem, igreja, estivesse alcançando pessoas. O objetivo nessa noite é que saiamos daqui com a missão de buscar alguém que não pertence à nossa comunidade, que ela viesse fazer parte de nós. E você pode estar perguntando: buscar quem, pastor? Eu gostaria que você buscasse um amigo. Você tem amigo? Ou amigos? Pense em três amigos aí agora. Essa semana eu li uma reportagem num blog da cidade. Eu achei muito interessante que o blogueiro colocou lá assim: o amigo que matou o amigo. Eu falei: amigo mata amigo? Um amigo não pode matar. Você pensa que um amigo mata? Tem uma canção que diz que amigo, eu recebi essa semana um vídeo dizendo que amigo é para o quê? Para se guardar. Ah, vocês conhecem essa canção? Amigo é para se guardar do lado esquerdo do coração. Assim já dizia a canção da primeira igreja batista. Mas é verdade, amigo é para se guardar do lado esquerdo do peito. Você tem amigos? Se você fizer um inventário agora dos seus amigos, quantos amigos você tem? Você tem 4 amigos? Uma outra pergunta: você é amigo de alguém? Alguém o considera como amigo ou amiga? O texto que nós vamos ler hoje trata de amizade. É a história de quatro amigos. E essa história está registrada por Marcos. Lucas também faz esse registro, Mateus. Mas eu vou ler a versão de Marcos. Marcos capítulo 2. Você pode permanecer assentado? E se alguém próximo de você sem a Bíblia que nos visita, por favor, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa, aproxime ou oferece a sua Bíblia. A minha versão diz o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Uma narrativa onde Marcos diz que Jesus estava numa residência em Cafarnaum, ensinando a palavra a algumas autoridades que ali estavam, e a notícia correu. E muitos foram para aquela residência. Mas também correu a notícia para aqueles quatro homens que eles deveriam aproveitar aquela oportunidade da presença de Jesus em Cafarnaum. E eles pegaram então um paralítico que estava numa cama, numa maca. E eles resolveram levar aquele paralítico aonde estava Jesus. E quando eles se aproximaram da residência, muitas pessoas estavam em torno da residência, de forma que eles não podiam aproximar-se. Aí alguém lá teve a ideia. Não me pergunte como, mas eles levantaram o paralítico, abriram o telhado, conseguiram colocá-lo diante de Jesus. E diante de Jesus, o nosso Senhor se dirige ao paralítico com as seguintes palavras: filho, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. E aquelas autoridades religiosas que estavam ali começaram a pensar: quem é este que pode perdoar pecados? Naturalmente eles estavam ali porque a fama de Jesus tinha chegado que ele tinha operado muitos milagres. E agora colocaram um paralítico diante dele, e ele se dirige ao paralítico para perdoar os seus pecados. E Jesus, conhecendo os corações daquelas pessoas, porque Jesus era o próprio Deus, na sua onisciência, ele se dirige àqueles homens e diz: o que é mais fácil? Perdoar os pecados deste homem ou dizer: levanta-te deste leito? Para que saibais que eu tenho autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te. E aquele homem levantou-se diante deles. E Jesus disse: toma o teu leito e volte para a tua casa. E todos que ali estavam, aquela multidão, e todos que presenciaram o milagre, ficaram impressionados. E eles começaram a glorificar a Deus, porque algo extraordinário tinha acontecido. Eu creio que aqueles homens levaram aquele paralítico na expectativa realmente da cura física. Mas ele recebeu o perdão para os seus pecados. E a pergunta que nós fazemos é essa: o que é mais importante? Receber a cura física ou receber a cura espiritual? Para Jesus, era mais fácil dizer ao paralítico: sai dessa maca, porque perdoar o pecado daqueles homens, os pecados daquele homem, tinha um custo muito mais alto para o nosso Senhor. Porque ele, sendo Deus, ele tinha toda a autoridade para operar milagres. Mas sendo Deus, para perdoar pecados, ele tinha que pagar um alto preço pelos meus e pelos seus pecados. Ele tinha que ir à cruz. Ele tinha que sofrer a morte de cruz. Perdoar pecado é muito mais custoso a Deus, porque perdoar pecado tem um alto preço envolvido, que é a morte de Jesus na cruz. Então, verdadeiramente, os nossos pecados têm um custo, e um alto custo, porque o preço foi o sangue, a morte de Jesus na cruz. Mas aquele homem, ele é curado diante de todos, e ele experimenta a cura espiritual, porque a Bíblia diz que todos nós precisamos receber o perdão dos nossos pecados. Eu e você nascemos pecadores e carecemos da graça de Deus, manifestada a nós através da morte e da ressurreição de Jesus. Todos nós precisamos disso. E se você não recebeu a graça do perdão dos seus pecados, você precisa receber nessa noite. Porque é mais importante você ser perdoado do que ser curado de qualquer que seja a enfermidade. Se nós entendemos que o perdão de pecado é mais importante, é necessário ao ser humano, eu que experimentei a graça de Deus na minha vida, eu que desfruto da certeza da vida eterna em Cristo Jesus, eu preciso entender a minha missão de levar pessoas à presença de Jesus para receber o perdão de seus pecados. Aquele homem paralítico recebeu o perdão porque ele foi colocado diante de Jesus. E os seus amigos, que precisam receber o perdão de Deus, eles precisam ser levados à presença de Jesus. Mas para Jesus, perdoar os pecados de nossos amigos, daqueles meus amigos e dos seus amigos, no primeiro momento, nós precisamos de compaixão. Você tem compaixão dos perdidos? Você se importa com aqueles que estão perdidos? caminhando sem salvação. Naquele dia, aqueles homens, eles souberam da presença de Jesus em Cafarnaum, mas eles tiveram uma lembrança, uma visão, alguém precisando de Jesus. Você consegue visualizar alguém do seu relacionamento, quem sabe na sua casa, no seu local de trabalho, alguém que você se relaciona e que você considera amigo ou amiga? Se você não tiver compaixão dessa pessoa, você não vai fazer nada por ela. Compadecer do outro, sentir a dor do outro, sentir que o outro está caminhando para a perdição eterna. Meus queridos, falta-nos visão e compaixão. Na verdade, tudo depende de como eu vejo. Parece-me que nós perdemos a sensibilidade. A perdição do ser humano não toca mais o meu coração. Estamos nos tornando pessoas insensíveis aos perdidos. E eu preciso visualizá-los e eu preciso sentir compaixão. Compadecer-me dele, deles. Meus queridos, o pecado, ele aprisiona o homem. O pecado, a Bíblia diz que mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pecado mata. O pecado destrói. O pecado adoece as pessoas. E quantas pessoas doentes, aprisionadas, dominadas pelo pecado, que se nós colocássemos diante de Jesus, nós saberíamos que Ele poderia transformar aquelas vidas. Mas são pessoas que precisam da minha visão e precisam da minha compaixão. Eu preciso compadecer-me, sentir, para que eu possa fazer algo por aqueles que se encontram ao meu redor, na minha rede de relacionamentos, para que eu possa trazê-los à presença de Jesus. Para Jesus perdoar os pecados de nossos amigos, precisamos de ajuda. Aquele homem paralítico, ele jamais chegaria à presença de Jesus se não houvesse a união daqueles quatro amigos. Eu vejo na visão, na narrativa de Marcos, os quatro amigos como a igreja de Jesus. Quando nós afirmamos que juntos somos melhores, é porque nós fazemos coisas aqui juntos, que proporciona a oportunidade para que as pessoas encontrem com Jesus. Uma oportunidade ao culto. Talvez você veio aqui nessa noite convidado por alguém, e nessa noite você pode ter um encontro pessoal com Cristo, e Jesus pode transformar completamente a sua vida, a sua história. O 3:16 é uma oportunidade quando nós nos unimos como igreja, elaboramos uma programação para compartilharmos o amor de Jesus. O que nós estamos esperando de vocês nessa semana é que vocês possam usar esse convite impresso e convidar os seus amigos, suas amigas, para estarem aqui, para ouvir a respeito do grande amor de Deus. Este amor transformador, este amor que transformou a minha vida, este amor que transformou a sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas algumas pessoas que se encontram aqui nessa noite foram transformadas por Jesus Cristo, porque um dia elas tiveram a oportunidade de vir aqui participar dessa programação que a igreja organiza e ouvir a respeito de Jesus. Mas alguém convidou. E hoje nós esperamos que você convide. Você que está aqui no culto nessa noite, se você desejar conhecer mais a respeito de Cristo, nós queremos convidá-lo para participar no próximo sábado dessa programação, sábado à tarde, a partir das 13 horas, aqui na igreja, onde nós compartilhamos o amor de Deus manifestado a nós na pessoa de Jesus. No final do culto, você vai pegar esse cartãozinho e vai preenchê-lo. Nós vamos entrar em contato com você. É uma oportunidade que nós oferecemos a você de participar, de chegar à presença de Jesus. Mas todos os irmãos, membros da igreja, ou congregados, você que está aqui conosco há algum tempo, você pode participar dessa programação trabalhando, você pode participar convidando pessoas. Quando nós nos unimos, nós somos melhores. Quando nós nos unimos, nós alcançamos mais pessoas. Aqueles homens só conseguiram chegar à presença de Jesus porque eles se uniram. Porque não tinha como. Para levar aquele paralítico naquela maca, eles precisavam de ajuda. Certamente eles se uniram e levaram. Assim acontece comigo e com você, como igreja. Para Jesus perdoar os pecados de nossos amigos, em terceiro lugar, precisamos vencer obstáculos. Gente, quando nós encontramos obstáculos, a tendência é desistirmos. É claro que para você participar de uma programação aqui na igreja, no final de semana, no sábado, à tarde, à noite, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, de algum lazer, de um futebol, de um encontro com amigos, alguma coisa. Com certeza você tem que abrir mão de algo. Eu disse recentemente aqui que tudo que tem valor tem um custo. Aqueles homens encontraram uma multidão, mas eles não desistiram. Você imagina eles colocando aquele paralítico em cima do telhado, abrindo o telhado, descendo com aquela maca. Eles venceram o obstáculo da multidão, o obstáculo do esforço físico, do custo financeiro. Nada impediu que eles chegassem à presença de Jesus. Às vezes nós desistimos diante do primeiro obstáculo. Às vezes vamos convidar alguém ou estamos orando por alguém, mas diante da primeira rejeição nós recuamos. Se queremos levar pessoas à presença de Jesus, nós não podemos desistir. Nós temos que prosseguir, temos que ir em frente. Isso é um desafio. Com certeza eu e você temos obstáculos. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos prosseguir com ânimo, porque nós venceríamos com Ele. E em quarto lugar, para Jesus perdoar os pecados de nossos amigos, nós precisamos de fé. Aqueles homens, eles só levaram aquele paralítico à presença de Jesus porque eles acreditavam que Jesus podia transformá-lo, que Jesus podia curá-lo. Eles só fizeram aquele grande esforço porque eles sabiam, eles acreditavam que Jesus podia transformar a vida daquele paralítico. E o texto nos diz, Marcos nos diz, que vendo Jesus a fé deles, não é a fé apenas do paralítico? Jesus viu a fé daqueles homens, Jesus viu o esforço que eles fizeram para colocar aquele homem diante dele. Às vezes eu tenho a ideia de que fé me isenta da ação. Eu tenho fé, então a obra é toda do Senhor. Não. A fé me leva a agir. Eu creio que quando eu compartilho o Evangelho, o Espírito Santo de Deus atua na vida das pessoas. Há milagre, há transformação de vidas. Então eu compartilho o Evangelho. O compartilhar o Evangelho É uma decisão de fé. Porque eu sei que é o Espírito Santo de Deus que atua. Mas eu creio, e porque eu creio, eu ajo. Mas nós temos uma ideia de que a fé é uma fé passiva. Eu oro e algo acontece. Não, fé é arregaçar as mangas e agir. A fé exige a minha ação. Quando nós realizamos essa programação do 3:16, nós organizamos com a expectativa de que as pessoas venham para ouvir evangelho. O que é evangelho? Evangelho é Jesus Cristo. É o Jesus Cristo que veio a este mundo, que morreu numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. Quando eu compartilho o evangelho, eu digo a você que eu e você, que nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e todos foram separados da presença da glória de Deus. O homem nasce nessa condição. E nesta condição eu estou condenado à morte eterna. Morte eterna. Se você morrer nesse estado, você está condenado à perdição eterna. O homem, o ser humano, não salva a si mesmo. Você não é salvo pelo seu esforço pessoal. Aí eu compartilho com você a solução de Deus para o seu pecado. E a solução de Deus é o envio de Jesus Cristo para morrer numa cruz em seu lugar. E quando eu compreendo o sacrifício de Jesus na cruz pelos meus pecados e reconheço que sou pecador e o convido para entrar no meu coração, ele opera o milagre da transformação da minha vida. Ele perdoa os meus pecados. Eu sou transformado. Eu recebo a vida eterna em sua presença. Ele me garante o direito de viver eternamente em sua presença. E ele derrama sobre a minha vida a graça, as riquezas da sua graça, a paz, a alegria. Ele vem habitar no meu coração. E quando você ouve essa verdade e pela fé crê nessa verdade, Jesus Cristo transforma a sua vida. Aquele paralítico foi transformado porque ele creu. Ele foi perdoado porque ele creu em Jesus. Jesus disse, vendo a fé deles. Porque se aquele homem não acreditasse que Jesus poderia transformar a sua vida, ele não iria submeter aqueles quatro amigos, loucura daqueles homens. Você acha que um homem que não acreditasse em Jesus ia permitir que uma abertura num telhado de uma casa e passar com ele por aquela abertura? Ele permitiu que aquilo acontecesse porque ele acreditava em Jesus. Quando você acredita, isso é fé. Jesus transforma a sua vida. Ele muda completamente o seu viver. Muda a história da sua vida. E quando eu creio no poder transformador de Jesus, eu trago pessoas, eu convido pessoas, eu digo a elas que aconteceu um milagre na minha vida e que esse milagre que aconteceu na minha vida pode acontecer na vida delas. Eu creio nisso. E porque eu creio, eu ajo. Eu não sou contemplativo. A fé não é algo contemplativo, a fé exige ação, exige de você envolvimento. Jesus pode perdoar pecados. Jesus pode curar os enfermos. Mas as pessoas precisam chegar até a presença de Jesus. E os carregadores dos enfermos espirituais, dos paralisados pelo pecado, somos nós, a igreja de Jesus. Se nós falharmos, quem vai cumprir essa missão? Então, nessa semana, nós queremos desafiar você, meu irmão, minha irmã, a pensar em alguém, numa pessoa, duas, três, não importa quantas, orar por elas, ou por elas, sair da sua zona de conforto, ir lá e fazer um convite. Dizer a ela que ela vai ouvir falar de um amor transformador. Esse é o desafio para você nessa noite. E você que nos visita nessa noite, que entrou aqui, foi convidado por alguém, eu queria dar uma oportunidade a você que se encontra aqui, você que me ouve através do Facebook. Se você ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo, ou seja, se você ainda não fez uma oração reconhecendo que é pecador ou pecadora, reconhecendo que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, convidando para entrar no seu coração, eu queria ajudá-lo nessa noite a fazer uma oração de entrega da sua vida. E é uma oração muito simples, aonde você reconhece que é pecador, aonde você reconhece que Cristo morreu em uma cruz, ressuscitou, que Ele está vivo, aonde você vai convidá-lo para entrar no seu coração, para ser o seu Salvador e Senhor. Nessa noite eu quero ter uma experiência com Cristo. Eu quero receber o perdão dos meus pecados. Eu quero ser transformado nessa noite. Mas para que isso aconteça, você precisa admitir, primeiro, que é pecador. Segundo, admitir que a única solução para os seus pecados é Jesus Cristo. Então gostaria que, se você deseja fazer isso, que você repetisse comigo essa oração. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E se você sente o Espírito de Deus tocar o seu coração nessa hora, se você compreende o que foi falado nessa noite, ore comigo nesse momento. Eu reconheço que sou pecador. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu convido ao Cristo ressuscitado para entrar no meu coração e ser o meu Salvador e o meu Senhor. Eu faço esta oração sinceramente, no nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Eu não sei se você orou comigo aqui, se você em casa orou comigo, mas uma coisa eu sei, que se você fez essa oração sinceramente no coração, os seus pecados foram perdoados. Foram perdoados, porque Jesus tem poder para perdoar pecados. Amém? Não só perdoa os seus pecados, mas transforma a sua vida. Porque o pecado paralisa você, o pecado adoece você, o pecado aprisiona o ser humano. E eu tenho certeza que você vai sair daqui liberto para a glória de Deus. Porque Jesus Cristo liberta. Você vai ser uma nova criatura. Você vai sair daqui transformado. Você que me ouve, Jesus tem poder para transformar a sua vida. E se você fez essa oração, você será transformado para a glória do nome de Jesus, amém? Mas você, meu irmão, minha irmã, nós vamos cantar uma canção onde você vai refletir sobre a sua missão nessa semana, e durante esse cântico, eu queria desafiar vários irmãos aqui, irmãs. Eu tenho os convites impressos aqui para você vir aqui à frente e pegar esse convite e dizer: pastor, essa semana eu vou convidar alguém. É o meu filho, a minha filha, é o meu vizinho, meu amigo, é alguém do meu relacionamento. Eu queria encorajar você. Nós temos convites aqui à frente, lá na recepção, mas nós precisamos da igreja. A igreja, quando ela se une, nós somos melhores, nós alcançamos mais pessoas para a glória do Senhor. Convido vocês a ficarem em pé, e enquanto estivermos cantando a canção, eu quero convidar os trabalhadores a pegar os convites. A você que não fez inscrição de trabalho, a procurar o Maico. Cadê o Maico? Maico está por aí? Está aqui. Fazer a sua inscrição de trabalho para que nós possamos realizar o 316 no final de semana. Curva sua cabeça mais uma vez, nós vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos os teus olhos, os teus pés, a sua boca, para levarmos a mensagem aos aflitos, a tua mensagem. Nós o adoramos porque somos gratos ao Senhor por esse privilégio de representarmos o Senhor, de levarmos esta mensagem de salvação. O nosso desejo nessa noite é que o teu Espírito opere em nós, ó Deus, um despertamento para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. De sermos boca, pés, mãos, olhos, de sermos instrumentos do Senhor. Nosso desejo, Deus, é que o teu Espírito também continue trabalhando nos corações daquelas pessoas que podem nos ouvir nessa noite, seja nesse templo, seja fora desse templo, aonde quer que elas se encontrem, que o teu Espírito clarifique o teu evangelho, a tua palavra anunciada nessa noite, para a glória e para a honra do teu nome. Agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença, de estarmos, ó Deus, cultuando o teu santo e bendito nome. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o teu grande e infinito amor e as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre esta congregação e sobre a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.